Inter já está aqui nos estúdios, Devair Bortolato, para que a gente possa conversar um pouquinho. Ele é o vice-presidente da Sociedade Rural do Oeste. Antes, vamos trazer o prefeito de Toledo, falando sobre o pedágio, a reunião que aconteceu ontem, reunião aqui em Cascavel. Os prefeitos de Toledo e Cascavel, também os presidentes das duas câmaras de vereadores e representantes do setor produtivo. Essa luta agora para que a praça de pedágio não seja instalada entre Cascavel e Toledo. Vamos ouvir o que diz Beto Lunite, prefeito do vizinho município.
Olha, eu quero dizer o seguinte, Cascavel e Toledo têm seus propósitos. Hoje e também antes, convergentes nisso que é a praça de pedágio Toledo-Cascavel. Nós não queremos esta praça de pedágio, porque temos as nossas razões pautadas em números de produção, números de saúde, de comércio, de inovação, números que fazem os nossos universitários trocarem de cidade e com os seus saberes nos ajudar. Essa praça de pedágio vai encarecer a vida de todos. Sangra os bolsos dos cascavelenses, sangra o bolso dos toledanos. Portanto, é tirar recurso nosso para botar no bolso das concessionárias para fazerem com que parte disso seja investido em obras em outras regiões. Então, este propósito nosso é uma luta pacífica, coesa, inteligente, determinada, que será levado a Brasília nesta questão Toledo-Cascavel. Nós estamos unidos. A amizade do prefeito de Toledo e de Cascavel, Paranhos, eu, é muito forte de muito tempo. Agora, estamos dentro dessa questão, lutando juntos pela nossa população, respaldado por câmaras municipais, por instituições de produção e a sociedade como um todo. Não a praça de pedágio Toledo-Cascavel.
Vamos reproduzir a manifestação também do prefeito Paranhos, prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, que preside também a MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, falando da reunião de ontem e dessa luta agora para que essa praça não seja implantada.
E é uma luta respeitosa, até porque nós temos números, nós temos argumentos, e eu tenho certeza que esses números, esses argumentos, essa defesa organizada, respeitosa, haverá de encontrar a sensibilidade do governo Bolsonaro, haverá de encontrar a sensibilidade do ministro Tarcísio, que faz um grande trabalho. Então, a reunião de hoje com lideranças das duas cidades é para dizer que nós vamos continuar fazendo as nossas conquistas de forma organizada. Não se conquista nada destruindo as coisas. Nós definimos hoje, deliberamos, vai alguém representando a Prefeitura de Toledo, Prefeitura de Cascavel, da Câmara de Vereadores dos dois municípios, dos deputados estaduais, federais e de todas as entidades. Uma comissão que possa justificar tecnicamente, né, e didaticamente aquilo que estamos pedindo. Nós não queremos pedir só por pedir, nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós representamos para o Brasil.
Está aí. Este é o prefeito Paranhos, presidente da MOP. Uma comissão está sendo formada, inclusive, nesta manhã. 6 a 7 pessoas, é a informação que eu recebo aqui. Já fazem parte dessa comissão o prefeito Paranhos, o prefeito Beto Lunite, o presidente da Câmara aqui de Cascavel e o presidente da Câmara de Toledo e outros membros farão parte, são representantes do setor produtivo. Eu estou aqui com o Devair Bortolato, popular Peninha, vice-presidente da Sociedade Rural do Oeste. Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Roberto. A satisfação é nossa, né? Mais uma oportunidade, se dá para a gente expor alguns detalhes aqui, mas nós agradecemos muito a você.
Como que você vê essa possibilidade, essa luta iniciada agora de forma mais direcionada? A gente tem acompanhado o amplo debate em torno do novo modelo de concessão de rodovias, mas agora de forma específica essa praça de pedágio entre Cascavel e Toledo. Será possível deixá-la fora?
Olha, foi conquistada através das entidades e dos políticos do Paraná que lutaram para que mudasse o modelo do Estado. Isso foi mudado em alguns pontos. Não conseguiram o sucesso com a não praça em Cascavel-Toledo. Eu acho que essa luta é válida, sim, se você não pode se calar, não pode ficar quieto, apesar que hoje, quanto mais você fala, fica pior, que eles mandam prender você, né, na ditadura que nós estamos vivendo. mas a luta é válida, o prefeito Lunite, o prefeito Paranhos e todas as autoridades, porque Cascavel e Toledo é uma distância muito perto e tem uma integração muito grande. O prefeito Toledo acabou de dizer, os estudantes, as universidades, isso encarece demais, todos os dias você pagar ida e volta. Nós temos abatedouros em Toledo, abatedouros em Cascavel, que também tem os aviários lá e aqui que se transportam todos os dias. Tem caminhão que faz 4-5 viagens por dia. Olha, nós sabemos que se não tiver o pedágio, a estrada vai se deteriorando, mas é uma obrigação do Estado cuidar disso. Não justifica você botar um pedágio entre Cascavel e Toledo, prejudicando toda uma produção. São os dois municípios de maior índice de produção do Estado e vai ser prejudicado.
Há um movimento, me parece, além dessa comissão, um outro grupo deverá estar indo a Brasília?
Tem outros grupos que vão a Brasília, mas com outra finalidade, não a finalidade do pedágio, e sim a finalidade de dar o apoio ao presidente para que ele consiga trabalhar contra essa resistência, principalmente do STF, contra o governo, tomando decisões assim que nós, leigos, consideramos absurda. Ontem, novamente, mais a quinta região isentou o Lula de mais um processo, acho que era o último que ele respondia. Quer dizer, hoje ele é um homem totalmente inocente, que provavelmente irá entrar contra o Estado pedindo indenização, porque se ele foi preso e é inocente, o Estado deve a ele. Quer dizer, é um absurdo que nós chegamos. Segundo a própria justiça, disse que o governo anterior desviou dinheiro, em outras palavras, roubou, prendeu, soltou e inocentou de todos os processos. Quem vai pagar essa conta? Nós, novamente. O governo Bolsonaro vem lutando muito contra a corrupção e contra o sistema que lá está. E tem encontrado muita resistência. O STF, se você se manifesta, você vai preso. Já prenderam dois aí, aquele deputado, agora o Jefferson, e estão querendo prender até o Sérgio Reis, que se manifestou. Quer dizer, você não pode se manifestar no país. Isso que nós estamos fazendo agora. Um grupo de amigos, um grupo de empresários, estamos nos reunindo para que enviamos o maior número de pessoas possível para Brasília. Não sei quantos ônibus ainda. Nós estamos arrecadando, já estamos com condições de mandar no mínimo 4 ônibus, entre o pessoal de Cascavel e Toledo, são vários grupos, que vai lá para pelo menos pressionar e prestigiar o governo, apoiar as atitudes do governo Bolsonaro. Nós não estamos defendendo a pessoa física Bolsonaro, estamos atendendo o governo que hoje chama de Bolsonaro, estamos atendendo o governo federal, poderia ser outro. O que nós não podemos é deixar voltar aquela baderna de 16 anos atrás, aparelhar o governo com comunistas e acontecer o que está acontecendo. Botar o comunismo dentro do STF e veja o que está acontecendo. Você já pensou se voltar esse povo novamente para o poder, vai virar uma Venezuela? E nós não queremos isso.
Se por um lado há essa defesa, por outro, voltando a falar sobre o pedágio, essa manifestação. Você acredita que o presidente Jair Bolsonaro irá se sensibilizar a ponto de que essa praça seja retirada? Que esse é um ponto que, de alguma forma, denigre um pouco o presidente Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o ministro. Porque já lá atrás vem se discutindo para que não se tenha essa praça. E houve uma insistência, houve avanços, é verdade, a gente pôde acompanhar nesse novo modelo de concessão de rodovias, mas algumas situações que deixaram, pelo menos em alerta, aqui a região oeste, a manifestação da SIC e outros representantes. Será possível convencer diretamente o presidente para que essa praça seja retirada?
Sem dúvida, porque eu imagino o seguinte: detalhes como uma praça de pedágio, Cascavel, Toledo ou qualquer outra cidade, são organizados e decididos por a comissão técnica, o ministro, a comissão de técnicos do ministério. O presidente não fica sabendo de detalhes tão pequenos como esse. Talvez agora, com essa comissão, se for recebido pelo presidente e mostrar o que isso está ocasionando, talvez ele peça para o ministro tirar. Porque tenho certeza que ele não sabe desse detalhe, Cascavel e Toledo. Ele tem um Brasil inteiro para ver e muitas coisas. Então ele não está atento a uma praça de pedágio. Talvez isso nem foi dito a ele ainda. Agora, com essa comissão indo lá e mostrando o que representa Cascavel e Toledo para o Paraná e para o Brasil em produção e produtividade, talvez ele pessoalmente peça para o ministro Tarcísio tirar essa praça. Acredito que a luta é válida, sim.
E voltando ao tema que você trazia anteriormente, há uma preocupação do setor produtivo com as questões políticas. Nós temos uma previsão muito, muito positiva da economia neste ano, a economia sendo projetada com um crescimento de mais de 5,5% do PIB. Nós tivemos uma queda no ano passado de 4,1%. Você, como pecuarista ligado aí ao campo, o agronegócio tem dado grande contribuição. A própria ministra tem sido elogiada pelo trabalho que vem desenvolvendo. Você demonstra preocupação num cenário de mudança a partir de 2022.
O setor produtivo está todo ele preocupado. Não é só o setor agropecuário, não. Todo o setor, eu estou com dificuldade de falar, que fiz uma cirurgia na boca, então me desculpe, que estou com um problema de dificuldade. Todo o setor produtivo está com um problema. Por quê? O setor agropecuário é o que mais cresceu no último ano, nos últimos dois anos, né? E isso dá um suporte para a indústria, para o comércio também, no caso do Brasil. Que o setor agropecuário faz gerar muitas coisas na cidade, dá emprego nas cidades. Bom, se voltar o sistema anterior, nós temos muita preocupação. Preocupação que, veja o que vem acontecendo na Argentina, as pessoas desapropriando terra, penalizando a agricultura, as pessoas querendo sair de lá. Nós não podemos aceitar isso no Brasil. Nós estamos vendo isso na Venezuela. Veja o que aconteceu ao longo dos anos com Cuba. Por que que nós, se não deu certo em nenhum lugar, não é mais fácil você copiar o que deu certo do que deu errado? Então, não podemos deixar voltar o sistema que viveram 16 anos, roubando o Brasil, aparelhando as instituições contra o Brasil, deixando o Estado muito grande. Quem paga essa conta do Estado grande não é só o produtor, o industrial, é o pobre. Você vai no mercado comprar, você deixa 40% do imposto sobre seu alimento. Você vai na farmácia, deixa mais 40%. Quem paga essa conta? O pobre. É ele que paga essa conta. O governo não consegue tirar esses impostos, por quê? Porque a esquerda aparelhou o Estado. Ele não consegue pagar a conta, hoje vai tudo em folha de pagamento. A justiça hoje tem um custo astronômico para o Brasil. Então nós temos que mudar o sistema. Mudar o sistema teria que mudar a Constituição. Para mudar a Constituição depende do político. O político não vai votar contra ele. Como é que você faz uma nova Constituição? Não pode, porque tem que ser através de uma Assembleia Constituinte que passa pelos políticos. Eles não vão aceitar isso. Então nós temos que tentar mudar. Agora, para você fazer uma nova Constituição na marra, seria um golpe. Nós não vivemos num país que permita mais isso. Acho que tem que mudar através das pessoas. E nós, do setor produtivo, estamos muito preocupados em 2022, porque nós tememos, com certeza. Você lembra muito bem quantas invasões de terra, matando animais, destruindo laranjais, botando fogo em canaviais, queimando tratores, batendo em pessoas, desapropriando terras para quem não quer trabalhar. Isso acabou. Está tendo uma paz no campo hoje. E as pessoas estão trabalhando. Essa história de 14 milhões de desempregados é um número que todo mundo pode falar, mas ninguém prova. As pessoas não estão com a carteira assinada, mas estão trabalhando. Eu estou precisando de funcionário hoje, ver se eu não consigo. Você vai na agência do trabalhador, que tem 500 vagas. Então, é um país que está andando. Não podemos voltar ao modelo anterior. As pessoas que ficam defendendo a esquerda, ou não são produtivos, ou têm alguma vantagem com isso, ou desconhecem a política.
Peninha, para a gente fechar, nós temos mais 3 minutos. Gostaria que você falasse um pouco sobre a Sociedade Rural do Oeste. Como é que estão os trabalhos da Sociedade Rural do Oeste?
Veja bem, nós tivemos uma paralisação, como todo o setor teve. A Sociedade Rural não conseguiu mais fazer reuniões, porque tinha que obedecer decretos. Então a gente paralisou muita coisa. O que a gente faz é participar dessas reuniões de entidades, para apoiar as entidades, para ir, no caso ontem, a Sociedade Rural estava presente na reunião para tomar a decisão de ir a Brasília. A Sociedade Rural estava presente quando foi para discutir o pedágio, em várias reuniões. O que a gente tem feito é, como entidade, nesses dois anos, é discutir as causas que interessam, não só para a agropecuária, mas para todo o Estado, quando vem para Cascavel as discussões. Nós estamos presentes. Nós não temos plano nenhum para o segundo semestre, que não podemos fazer nada, nem festa podemos fazer. Nossa, expovel, com exposição de animais, não podemos, a lei não permite. Isso talvez para o ano que vem, uma nova diretoria que virá.
E os leilões estão acontecendo em ambiente virtual?
Os leilões estão acontecendo normalmente, mas só virtuais. Só com gado filmado no campo e transmitido através do nosso estúdio, a Panorama Leilões que transmite, mas não podemos trazer o gado. O gado você pode trazer para o recinto, você não pode levar o público. Então, como fica dificultoso você trazer o gado, bater em caminhões, gastar, está sendo tudo online.
Muito bem. Obrigado pela entrevista, Devair.
Muito obrigado. Inclusive, sábado temos um leilão aí de touros, né? De brancos, de altíssima qualidade, touros e fêmeas brancos. E no outro sábado tem novamente Nelore. E assim continua. Nós estamos fazendo o que podemos dentro do sistema, que nós estamos podendo viver dos decretos que aí existem, e estão corretos. Mas já já voltamos com toda a força e todo o vapor. E agradecemos a vocês pela oportunidade.
Vacinação avançando, os números em queda. Realmente a expectativa é muito grande para o ano que vem, principalmente. Obrigado, vice-presidente da Sociedade Rural do Oeste, Devair Bortolato, o Peninha, conversando conosco agora 9h58.